tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais. Papo de Futuro, hoje, com Davi Carneiro.
O nosso tema de hoje do Papo de Futuro preocupa o país, exige atenção permanente. A violência contra as mulheres, especialmente o feminicídio. De acordo com os dados mais recentes do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil registrou em 2024 1.492 casos de feminicídio, o que representa 4 mulheres mortas por dia por serem mulheres. Apesar de todo o arcabouço legal, das leis, tudo que foi construído nos últimos anos, a situação continua grave. Episódios recentes, infelizmente, a gente vem acompanhando, ganharam repercussão nacional, mostram que a violência letal contra mulheres continua ocorrendo de maneira brutal e de forma crescente. Também ganham destaque esses temas aqui no Parlamento. A gente está justamente no momento, quando a gente faz esse episódio do Papo de Futuro, dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, que começou ali em 20 de novembro e vai até 10 de dezembro. Para entender os desafios que permanecem, o que pode ser feito tanto aqui no Parlamento quanto em termos de políticas públicas, a gente tem hoje aqui nos estúdios da Rádio e da TV Câmara, no Papo de Futuro, o consultor legislativo da Câmara, Davi Carneiro, e também a chefe de gabinete da Secretaria da Mulher, Ana Cláudia Lustosa. Muito bom dia, Davi. Muito bom dia, Ana. Se é possível a gente falar num bom dia diante de tantos números e de tantos desafios. E aí, para começar, eu queria perguntar então para você, Davi, como que o Congresso tem atuado diante desse cenário tão preocupante?
Ana, eu vou destacar aqui duas legislações que elas são menos comentadas e talvez seja bom a gente falar com quem está ouvindo a gente, né? Porque elas precisam ser melhor integradas aí nas políticas públicas, né? Uma é a Lei 14.149 de 2021, que o Congresso aprovou lá em 2021, né, que ela cria o formulário de risco, né, de proteção à mulher. Ou seja, quando há um caso, né, de violência contra a mulher, existe um formulário nacional que serve de referência para a autoridade policial e também para o Poder Judiciário para mapear, né, enfim, os riscos daquele caso, né, evoluírem para uma escalada de violência, né? Então, essa foi uma legislação que o Congresso aprovou lá atrás, né? E que é uma legislação importante da gente comentar. Outra, né, muito importante, né, foi aprovada mais recentemente, né, que é a Lei 14.899, que ela é uma lei que cria ou induz os estados e o Distrito Federal a criarem redes de proteção integradas, né, no combate à violência contra a mulher, inclusive na criação de metas estaduais, aí, distrital, né, de combate à violência contra a mulher. Então, o nosso Congresso ele tem legislado sobre o tema, mas a situação ela é muito preocupante, porque a gente estava até conversando antes, né, Ana? Uhum. Passa uma impressão assim, de muita, muita impotência, porque... Enfim, legislações vêm, políticas acontecem, mas a gente vê que a gente está bem aquém, né, do que seria necessário para a gente reverter o quadro gravíssimo que a gente se encontra hoje. E, inclusive, por isso, Ana Raquel, fiz questão aqui, né, da gente trazer a Ana Lustosa, sua xará, aqui, que é uma grande especialista aqui no assunto, além de especialista, uma gestora aqui no Parlamento, né, para a gente conversar aí mais especificamente, né, sobre sobre esse tema a partir do Parlamento aqui, não só do ponto de vista legislativo, né, mas também do ponto de vista aqui administrativo, né, do que a gente está, enfim, está fazendo, está pensando.
Uhum. Pois é, né, Ana, aqui está um papo de futuro das Anas com Davi, Anas com Davi, mas Ana, eu acho que isso que o Davi colocou realmente, né, o que o Parlamento vem fazendo? Ele citou duas leis que nem sempre são tão faladas, uhum, né, Davi, mas a gente tem esse ano falando dos 20 anos do Ligue 180, uhum, dos 10 anos da lei do feminicídio, são marcos importantes, que têm que ser falados, claro, uhum, e louvados, mas a gente sabe que ainda tem um grande desafio pela frente, um grande caminho aí para ser construído para poder reverter esse cenário tão devastador de violência.
Uhum. Sem dúvida. A secretar... eu né, trabalho na Secretaria da Mulher e a Secretaria está organizada de uma maneira que talvez tenha, seja um retrato um pouco do Parlamento Brasileiro, que a gente tem a bancada feminina, que trabalha na perspectiva da produção das leis, né, dessas leis que tentam proteger essas mulheres, e a Procuradoria da Mulher, que atua onde há uma violação de direitos, né, ou seja, quando as denúncias que essas mulheres fazem não cumprem o seu percurso legal, devido percurso, né, legal, e há uma interrupção em algum momento, algumas mulheres fazem denúncias à Procuradoria da Mulher da Câmara para atuação política, para entender por que que esse processo não está seguindo o caminho que deveria seguir. Para além de todos os eventos, de todas as audiências públicas, de quando a gente percebe que alguns problemas estão mais prementes, que eles precisam ser olhados em parceria com a sociedade civil e, eventualmente, com os outros poderes. Então, a Secretaria da Mulher tenta fazer uma atuação para dentro e para fora do Parlamento. Mas a questão da violência doméstica, do feminicídio, ela é uma situação multifatorial, né? A gente tem uma questão cultural muito forte, né? Um machismo estrutural, uma educação que ainda favorece ou que ainda educa os homens para uma atitude mais agressiva, mais de poder, como se isso fosse um papel típico, né, do que do homem, e a mulher um outro papel de passividade. E uma coisa que chama muito a nossa atenção é a naturalização e o desconhecimento. Em que sentido? As mulheres e os homens naturalizam a violência, né? Se a gente parar para pensar que a nossa conquista de direitos, que a gente vota há pouquíssimo tempo, que a gente teve direito a ter cartão de crédito, a ter crédito, a ter autonomia, a ter passaporte próprio, isso tudo tem menos, né, tem muito pouco tempo, tem menos de 100 anos que a gente está aí nessa luta para ser reconhecida como sujeito de direito, como alguém que pode votar, como alguém que pode ser eleita, como alguém que pode presidir, como alguém que pode legislar, como alguém que pode ser juiz. Ou seja, as mulheres conquistaram muito recentemente esse direito de existir como sujeito de direito, que é uma coisa chocante da gente pensar, não é? E aí eu acho que é uma construção que a gente precisa fazer e que precisa ser muito bem difundida, né? Esse lugar de que sim, nós podemos. Não, a violência não é natural. Ninguém precisa ser tratado ou pode ser tratado dessa forma. Então, eu acho que o trabalho do parlamento, ele é um trabalho para além de legislar, para além de atuar politicamente onde falha, é também esse de difundir essa informação, de fazer com que essas leis que são aprovadas aqui, de fato, cheguem onde precisam chegar, e nessa relação com os poderes. Porque o que a gente percebe é isso, as leis existem. Ah, me perguntam, ah, você acha que precisam de novas leis? As leis têm que ser mais duras? Não, a gente já tem leis extremamente duras. Agora, esse ano, o feminicídio virou crime autônomo, está desvinculado do homicídio, é um crime, né, com uma pena muito mais dura do que a do homicídio, enfim. E a gente vem trabalhando nessa perspectiva, mas a gente precisa fazer com que essa legislação, como o Davi citava, seja efetivada. As leis, quando elas não são efetivadas, e para isso a gente precisa de orçamento, de uma série de coisas, né? De informação também, que a informação chega onde ela precisa chegar, nos juizados, nas delegacias, enfim. Acho que ainda tem muita coisa que a gente precisa fazer do ponto de vista do que vem antes da violência. A Secretaria da Mulher tenta olhar para isso, a bancada feminina, as deputadas tentam olhar para isso, trabalham com isso também, né, com leis de proteção e não de punição apenas, porque quando a gente pune significa que o crime já aconteceu, né? Ou seja, a gente tem que trabalhar mesmo na perspectiva da prevenção. E aí eu acho que esse é o trabalho que as deputadas agora têm tentado fazer com mais cuidado, com mais atenção, e que precisa ser fortalecido nessa relação que precisa ser estabelecida entre poderes. Legislativo, executivo, judiciário e sociedade precisam trabalhar juntos olhando para isso. Senão a gente não vai conseguir sair desse 4 por dia, que é assustador.
Certamente. A gente teve aqui recentemente, eu entrevistei recentemente a ministra das Mulheres, a Márcia Lopes, e ela falava dos números, por exemplo, do Ligue 180, que pela central deles tem um dado que mostra justamente que a maioria das ligações vem de mulheres entre 25 e 49 anos, de baixa renda. E aí vem o desafio também de que muitas vezes ela se sente presa a um relacionamento por não ter autonomia financeira. E aí a gente vê da complexidade, porque pode ser, às vezes, poxa, mas por que ela continua ali? A gente não pode também culpar essa mulher porque ela está numa situação muito mais complexa. E aí eu queria saber, tanto Davi quanto Ana, o que pode ser feito? Ana comentou que não é só uma questão de legislação, Mas pensando numa perspectiva de futuro, como que vocês veem em termos dessas ações que estão sendo construídas e se eventualmente há necessidade de alguma mudança de rota, se há uma discussão, até dentro do parlamento mesmo, de uma mudança, seja legislativa ou da política pública, o que, que pode ser feito? Davi, começa, como que fica?
Então, eu acho que o ponto que você citou, Ana Raquel, ele é muito importante, né? Porque ele mostra para a gente assim, né, o que alguns especialistas, a importância do que alguns especialistas, né, chamam de da gente abraçar uma concepção ecológica da violência, né? A gente, e como a Ana Lustosa já falou, da gente ver que essa violência ela é multifatorial, né? Então, por exemplo, você ter políticas aí de empoderamento econômico é uma coisa super importante, né? E não só isso, né? Você ter redes de apoio também. É por isso que a gente trabalhar, né, na perspectiva da implementação de uma legislação como essa das redes integradas, né, de combate à violência contra a mulher, ela é tão importante, né? E aí vem uma crítica, né, construtiva ao nosso processo legislativo aqui, né? Que ele é muito, sempre muito corrido, né? Sempre muito, acelerado, né? E muitas vezes o parlamento talvez não aproveite as suas prerrogativas de fiscalização, né? De análise da implementação da sua própria legislação, né? Agora, tem alguns pontos, né, que a gente, eu acho que está negligenciando ainda, né? A Ana Lustosa já falou de algum deles, né? Mas que, você tem alguns avanços, mas que eu acho que a gente poderia avançar muito mais. E aí a gente precisa, e isso eu falo com muita humildade, né? E consciência, né, de que a gente tem muito a avançar, a gente precisa chamar os homens à responsabilidade. E isso de várias formas, desde o que a gente chama de prevenção primária ali, né? Trabalhando na educação, trabalhando na qualificação dos programas. Por exemplo, violência contra a mulher é um problema de saúde pública, então você tem que envolver aí os programas de saúde da família, a atenção primária de maneira geral. A gente tem que envolver também os programas de visitação familiar, aí da assistência social, até porque hoje, né, as evidências mostram para a gente que a violência contra a mulher ela está muito ligada à violência contra a criança também, dentro de casa, né? Então, uma segunda camada aí, né, é que a gente tem resultados extremamente positivos quando você empodera pessoas que são conhecidas na comunidade, né, para promover esses programas de educacionais, as lideranças comunitárias, tanto mulheres quanto homens também. Né? Você tem, por exemplo, no Rio Grande do Sul, as promotoras populares, né, da Lei Maria da Penha, que é um exemplo aí, muito interessante. E também tem um assunto que é um pouco mais delicado, que é o seguinte, né? Hoje você tem mais ou menos o perfil, né, daquele homem, por exemplo, que é aquela pessoa que vai cometer, né, o homicídio seguido do suicídio. Para essa pessoa, por exemplo, eu acho que a Ana até falou, tangenciou esse tema, né? Nem sempre a pena, uma majoração de pena, ela vai responder. A racionalidade é totalmente diferente. Né? Então, por exemplo, a gente tem uma revisão sistemática grande, né? O que é uma revisão sistemática? É quando você pega vários estudos que as pessoas fizeram, junta, para quem está com a gente, né, entender, junta e vê mais ou menos o que todo mundo chegou a uma conclusão média ali, né? A gente hoje sabe, né, que geralmente esse homem, né, é um homem que está passando por problemas financeiros, é alguém que sofreu abusos físicos, emocionais e às vezes sexuais na infância, tem problemas com abuso de substância, sofreu ali algum trauma recente que pode potencializar o crime. Então, quer dizer, você tem ali uma série de fatores que estão implicados ali que podem fazer com que, né, os órgãos de persecução criminal somados, né, à assistência social, por exemplo, e outros, né, comecem a acompanhar mais de perto certos casos muito provavelmente, assim, podem evoluir para um feminicídio. Né? Então, esses casos, eles precisam ser acompanhados mais de perto.
E aí vai um pouco, Ana, no que você está falando, um pouco totalmente da prevenção e da educação. Porque se é o que você colocando aí, esse cenário tão complexo, Davi, de uma pessoa que está ali na infância já sofrendo abusos, já sofrendo violências, isso ser identificado desde o início. Para todos os aspectos, né?
É, só que as mudanças culturais, né, que vão vir de uma educação, elas demoram muito tempo, né? E mesmo quando o Davi fala da questão de às vezes os projetos de lei ou o processo legislativo acontecer muito rapidamente, a gente também tem uma questão que talvez angustie muitas pessoas na perspectiva dessa produção legislativa, e, né, porque o tempo da lei ele é um tempo longo, mas o tempo da violência... ele não espera, né? Então, assim, as violências estão acontecendo todos os dias. Mulheres estão morrendo, 4 mulheres por dia. E a gente tem uma legislação que, eventualmente, para ser discutida, vai levar 3 anos, 4 anos. Às vezes, passa de uma legislatura para outra. Ou seja, essa temporalidade, né, dessa exigência de uma atuação rápida pode provocar isso, mas eu acho que vem um pouco dessa necessidade de uma resposta rápida. Vamos tentar responder rápido. O que a gente consegue fazer rapidamente? Por isso, talvez, uma produção legal que tenha girado muito em torno da punição. Né? Ainda que a gente saiba que a punição não resolve. Mas eu também acho, Davi, que para além desse perfil desse homem, né, que talvez tenha aí, se encontre no passado dele, justificativas para isso, eu acho que tem uma questão de poder também. Né? Se você parar para pensar que a mulher, ainda que precise, a gente tem muito a construir ainda, tem mesmo hoje mais autonomia, pode dizer para um homem, eu não quero mais continuar casada com você, eu tenho meu dinheiro, eu vou sair, porque... muitas mulheres saem, mas depois são assassinadas. Sim. Ou seja, não é, né? Mesmo quando a gente dá condição para essa mulher, ela sai, ela é assassinada, você pensa, alguma coisa tá falhando aí. A gente na secretaria tem um grupo de trabalho que tem uma atuação num orçamento sensível a gênero e raça, que pensa nessa perspectiva, porque também a gente não pode esquecer das... transversalidades, né? Mulheres negras morrem mais do que mulheres brancas, se a gente pensa nas indígenas periféricas, enfim, a gente aí também tem uma piora, né? Desse quadro de feminicídios e de violências naturalizadas, né? Mais difíceis ainda da gente trabalhar com eles, porque né, ampliou ainda mais esses casos, né? Mas a gente, eu acho que também precisa trazer esse homem para esse debate, né, sem dúvida, mas a gente precisa desse dinheiro. Políticas públicas são feitas com orçamento. É preciso também que o parlamento olhe para esse orçamento e pense, eu preciso trabalhar com o orçamento, as deputadas têm se esforçado e trabalhado muito para isso, para levar dinheiro para políticas públicas, por quê? A gente precisa ter delegacia da mulher, a gente precisa ter juizados especializados, a gente precisa poder acolher essa mulher. Quer dizer, a lei existe, está tudo aí, você pensa em formulários, em conhecimentos, a Lei Maria da Penha é uma lei super completa, no que, inclusive na perspectiva da proteção dessas mulheres. Então, o que falha? Por que não chega lá na ponta? Quantos municípios não têm juizados que tenham essa função de atender ou que tenham informações mais detalhadas sobre a questão de como atender essa mulher, sem uma delegacia, sem uma casa da mulher brasileira que pode acolher essa mulher vítima de violência e tirá-la desse contexto? Mas também você tira essa mulher, você precisa depois devolvê-la, ela não pode passar uma vida inteira ali nessa casa da mulher brasileira. E você também precisa fazer esse trabalho com homens, ou seja, existe a previsão de que homens que foram denunciados por mulheres e eventualmente condenados por agressão, que eles passem por em alguns estados, né, que eles passem por grupos para discutir essa questão da violência, uma reflexão sobre essa masculinidade. E eu estava conversando com uma colega que trabalha com isso aqui em Brasília, que trabalha no GDF, ela dizendo, olha, às vezes esse homem foi condenado aqui, em janeiro, e ele vai começar a participar de um grupo em janeiro do outro ano, ou seja, você tem um tempo aí enorme para uma atuação que, quanto mais precoce, melhor. E há resultados de pesquisas também que mostram que esses trabalhos feitos com homens, nesses grupos de reflexão, que eles têm bons resultados, que eles vão promovendo algumas mudanças, porque isso, a naturalização que existe, ela está dentro de todos nós, ou seja, qual é o problema de eu gritar com a minha mulher? Qual é o problema de eventualmente eu dar um tapa na minha mulher, se eu vi meu pai fazer isso, se eu vi meu avô fazer isso, eu vejo todos os homens que eu conheço fazendo isso, ou nem ligando para que isso aconteça, né? Então, às vezes, colocar esse homem num papel de, olha, vamos pensar sobre isso, até porque isso também tem um impacto na vida dos homens, a violência, a agressividade masculina não mata só mulheres, mata muito mais homens do que mulheres, inclusive, né? Então, é preciso olhar para isso como uma questão que para além das mulheres, existe uma violência que vai sendo construída nessa educação, nesse lugar masculino que desde cedo homem tem que, se apanha na escola, vai lá e bate nele também. Se você perdeu a sua bola, não deixa a pessoa fazer. Ou seja, existe...
Ensinado, né? É isso. Você não pode levar esse desaforo. Exato. Você tem que revidar.
Exatamente. A gente vai, sem a gente perceber, e aí a gente precisa se incluir nisso, porque quando a gente diz, ah, não, eu não faço isso, não, eu não digo isso pro meu filho. Eu acho que a gente precisa sempre olhar para nossa própria realidade, nossa própria postura e pensar, peraí, será que eu não estou repetindo esses padrões, mesmo sem perceber? Não é porque é isso, a gente vai construindo uma sociedade, e isso precisa ser tratado, mas eu acho que a gente precisa de dinheiro, a gente precisa entender que isso acontece em todas as esferas, em todas as classes sociais, a gente precisa ampliar esse olhar, mas eu acho também que a gente precisa empoderar essa mulher, não só na perspectiva do dinheiro, porque você vê mulheres ricas passando por questões de violência doméstica, inclusive de feminicídio, e elas poderiam não estar ali, mas eu acho que a gente precisa fortalecer essa mulher para que ela não se sinta tão mal quando ela estiver diante de uma situação de violência, porque se eu sofro violência, eu tenho vergonha de ter passado por ela. Eu tenho vergonha de falar, às vezes, com as minhas amigas. Eu tenho vergonha, né, de compartilhar isso. E dependendo do contexto onde eu faço esse compartilhamento, eu posso ainda ouvir, ah, mas o que, que você fez? Mas como é que foi isso? Como se alguma coisa justificasse uma atitude violenta de alguém. Nada justifica, né? Então, eu acho que fortalecer essa mulher para isso, para que ela tenha coragem de procurar ajuda, de denunciar, eu acho que é super importante.
Com certeza. Infelizmente, o nosso tempo aqui chegou ao fim do nosso quadro. A gente sabe que esse assunto merece debates e debates aprofundados e cada vez mais. A gente precisa falar sobre essa violência e a gente precisa quebrar esse ciclo. Rapidamente, vou só trazer aqui para o Davi e para a Ana, teve participação aqui nessa nossa transmissão de internautas, o Reginaldo falando que defendia uma lei contra os chamados pitbulls, para punir de uma forma mais severa. Ana Maria também achando que a punição tem que ser mais severa. De fato, punição tem que ocorrer e tem que ocorrer tudo isso que a gente discutiu aqui também de prevenção, de mudança de cultura, de discutir esses assuntos sempre para que a violência diminua e que esses índices a gente não chegue a cada ano falando que 4 mulheres continuam morrendo por dia. Vou agradecer muitíssimo ao Davi Soares mais uma vez pela participação no Papo de Futuro e à Ana Cláudia Lustosa também aqui nessa edição com esse tema tão importante. Obrigada e até um próximo Papo de Futuro.